As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos juntos mais uma vez e juntos com você. Vamos abordar os fatos do cotidiano, aquilo que está acontecendo nos bastidores da política. A gente estava reclamando da pauta aqui, tem pauta pra caramba, não resta dúvida que hoje vamos ter muito assunto para comentar, inclusive dividindo aí os assuntos entre o programa de hoje, já programando algumas coisas para o programa de amanhã. Nós tivemos ontem o debate com os candidatos a prefeito, os candidatos Fábio Aragão e Alan estiveram nesses estúdios, o candidato Dedadinã faltou ao debate, isso vai ser repercutido aqui no programa de hoje e amanhã, principalmente amanhã, no quadro Fogo Cruzado, com a presença aqui dos nossos convidados. Hoje o programa é diferente, certo? Um quadro diferente aqui nos estúdios. Comigo, o companheiro Alberi Xavier. Boa noite, bebê.
Boa noite, meu líder. Boa noite, meu querido amigo Ney Lima. Boa noite também ao ex-deputado federal, ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, José Augusto Maia. É um prazer poder voltar aqui aos seus estúdios para participar aqui no Santa Cruz Online do seu programa, que é uma grande audiência aqui no Agreste do Estado de Pernambuco, através das emissoras e também através da internet, Ney.
José Augusto Maia conosco aqui nos estúdios. Boa noite, Zé.
Boa noite, Alberes. Boa noite, Ney Lima. Boa noite, pessoal da equipe aqui de trabalho. Boa noite.
Você está de óculos? Explica logo.
Eu vou logo explicar. Toda vez
vai ficar perguntando aqui.
Mas eu sempre explico. É um glaucoma e meus olhos ficam avermelhados, né, com os colírios que eu tomo, o efeito colateral que dá. Também a poeira e o sono também. Muitas vezes, muitas noites sem dormir. E aí meus olhos ficam muito vermelhos e ficam agredidos assim, né? Então, o óculos é recomendação médica. Que o óculos, quando tem iluminação, aí sim que é ruim. Mas é isso. Todo mundo já está me vendo com esse óculos em todo canto, não é? E à noite, de dia, a qualquer hora. Bom, Ney, boa noite a todos os internautas e todos que nos estão escutando esse programa agora, programa independente, que tem uma audiência muito grande, não só em Santa Cruz, mas em toda a região, em todo o Pernambuco, por que não dizer, no Brasil e no mundo, pelas redes sociais, pela internet.
Nós vamos trazer hoje vários assuntos, entre eles, né, a adesão do vereador Ernesto Maia ao grupo Boca Preta, né, ao grupo do hoje candidato Dida Dinã. Então, inclusive, Zé Augusto vai estar aqui para isso, porque acredito que não houve nenhum pronunciamento sobre isso. O Zé Augusto não falou sobre essa adesão ainda nos veículos de comunicação. Então, vamos saber, tentar entender um pouco desses bastidores, falar em relação ao debate que aconteceu ontem, mas as partes do debate nós vamos tratar amanhã no quadro Fogo Cruzado, conforme vem acontecendo todas as semanas. Tratando agora desse fato mais quente, né, em relação ao Ernesto Maia, a gente traz isso na primeira pauta, mas antes eu lembro a você que você nos acompanha através do Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pela fanpage do blog do Ney Lima. Agreste TV para Belo Jardim, que recebeu hoje o governador Paulo Câmara. Nós, inclusive, enviamos, né, o Alberto Xavier para que ele trouxesse informações para o programa.
Falta meu cachê, viu? Meu cachê, que eu tive uma despesa e ainda a empresa não me ressarciu. Estou aqui com as notas.
Enviamos ele para Belo Jardim e depois enviamos ele para Brejo da Madre de Deus, para que ele trouxesse as informações em relação à vinda do governador para essa região. A gente fala disso também daqui a pouquinho. Estamos ao vivo através da Rádio Nova FM, Estação Notícias em Brejo da Madre de Deus. Estamos ao vivo também pela fanpage do blog do Evandro Lins, TV Atitude Agreste em Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco, pela página da Vale FM no Facebook, SB Una de São Bento do Una e pelas rádios Toritama FM e Vale FM a partir de agora. Trazendo já a primeira pauta, o candidato a vereador nessas eleições, o Ernesto Maia, do PCdoB, aderiu à chapa majoritária encabeçada por Dida Dinan, do PSDB. O anúncio foi realizado durante uma live do grupo de situação na noite de ontem. Confira um trecho dessa live com o discurso ali do Ernesto Maia.
Boa noite a todos, né? Vocês que estão em casa acompanhando a live. Acredito que uma pessoa que entrou no ano de 2020 e acordou agora assistindo essa live não deve estar entendendo nada. Está aqui Ernesto Maia, figura emblemática do lado vermelho de Santa Cruz, mas que, como vocês estão vendo, estou em casa aqui. Estou em casa. É só ver, é só olhar no rosto de cada um desses que estão aqui para saber que Ernesto Maia não saiu do partido de Raimundo Aragão. Não saiu do partido de José Augusto Maia. Saiu do partido de Eduardo da Fonte, de Dimas Dantas e de Carlinhos da Coab. Não venho para criar arestas com ninguém. Estou aqui com Dida Dinan, tive uma conversa franca, olho no olho, vendo que Ernesto Maia cansou de brigas internas. Ernesto Maia pensa em Santa Cruz do Capibaribe. Está aqui Dida de azul, Ernesto Maia de branco. Estamos acima das cores. Nós somos Santa Cruz do Capibaribe. É lógico que a gente sabe que está vindo para uma vitória consolidada. Sei que a minha vinda não vai influir no resultado da eleição, porque a gente sabe como está o resultado da eleição e quem faz suas pesquisas internas também sabe. Mas estou aqui porque sei que Dida, para ser Edson, um governo melhor do que o seu, um governo melhor do que o de Zé Augusto, Dida precisa dos bons e pode ter certeza que Ernesto Maia está aqui para fazer que Dida Dinan seja o melhor governo da história de Santa Cruz do Capibaribe. Nesse momento, as pessoas dizem: o que aconteceu? E o que aconteceu foi que, infelizmente, aquelas pessoas que estão à frente do meu antigo grupo não me querem mais junto deles. Vou contar essa história tintim por tintim, inclusive amanhã, numa live com César Melo e Marcondes Moreno. E aqui hoje, o que nós temos para falar é que estamos aqui para mudar a história de Santa Cruz do Capibaribe. E para mudar a história de Santa Cruz do Capibaribe, você vai ver uma Câmara de Vereadores com Ernesto Maia, com Jéssica, com Pipoca, com o irmão Val, uma Câmara de Vereadores imbuídas em melhorar a vida do Santa Cruzense. É claro que eu sei que você é incompreendido por muitas pessoas. Num momento como esse, a gente sabe que tem gente que pensa muito mais em cores do que no melhor para a sua cidade. Eu estou aqui porque eu entendo que o trabalho que foi bem feito, Edson, e a gente precisa avançar. E vamos avançar.
Só deixando claro que a gente está repercutindo esse caso, certo? Porque entendemos que ele não se trata apenas de um assunto de palanque, né? Ele é um fato jornalístico de relevância e que tem teor histórico importante, porque trata-se realmente de uma mudança de quadro muito importante. Então, com devido respeito às regras eleitorais, estamos trazendo esses fatos jornalisticamente, né? Passando aí o que aconteceu na obrigação, na missão de informar o nosso internauta, o nosso público, com os devidos pontos e contrapontos em relação a tudo o que está ocorrendo. Na mesma live realizada ontem, tivemos ali os discursos, nós não vamos trazer aqui os discursos dos candidatos majoritários, mas vamos trazer o discurso do prefeito Edson Vieira, que recepcionou como líder do grupo político a chegada do então mais ferrenho adversário, o vereador Ernesto Maia. Vamos trazer.
Ernesto tomou uma decisão que a gente sabe que é uma decisão que eu já tomei há anos atrás. Uma decisão difícil. Mas, acima de tudo, é uma decisão de quem tem caráter, de quem tem hombridade e de quem enfrenta os problemas de cabeça erguida. O que não podia era Ernesto, pela personalidade que tem, pelas suas posições que tem, seja na defesa, seja na crítica, Ernesto aceitar algo que não condiz com a sua vida pública, com a pessoa que é. Ernesto, que tem uma vida, um legado de defesa a um grupo, de posições claras, de colocar na frente pessoas que estavam desacreditadas e ele tomar para si esta briga, ele colocar na ponta da população, e por ter uma posição clara, objetiva e sincera. De uma hora para outra, é colocado para trás, é fritado pelo próprio grupo, é a posição daqueles líderes não cumprida, de quem só levantou o grupo, de quem só fez o grupo da qual pertencia buscar algo mais à frente. Nós fomos adversários políticos. E nós fomos vereador juntos em 2004. Eu líder da oposição e Ernesto líder do governo. E sempre tivemos uma posição clara, se era em votações ou se era em discussões. E eu conheço essa posição de Ernesto. É melhor ter uma posição assim do que outros que inventam desculpa para defender algo que não acredita. E aí, quando surgiu essa articulação, e foi muito rápido o que aconteceu, Ernesto teve um sentimento familiar forte, de dentro de sua casa, de amigos que viram e que gostam e que dizem: Ernesto, você não merece estar passando por isso. Porque é melhor ser sincero, verdadeiro, como Ernesto foi, do que muitos que estão aí do outro lado, com a falsidade, dando tapinha nas costas, não acreditando no projeto de grupo, mas querendo vender para a galera. Querendo vender para o povo algo que não acredita. E eu e Ernesto fomos oposição. Ernesto foi oposição ao meu governo. Ernesto fez críticas ao meu governo. Mas eu não posso chegar num momento como esse, como uma pessoa que já acolhi tantos e tantos aqui no grupo, tantas e tantas pessoas que vieram aqui, que foram eleitos vereador, que tiveram a participação, que foram eleitos deputado também, com o voto do nosso grupo. Pessoas que já me agrediram também. Eu não poderia chegar agora num momento como esse, com Dida e Joselito, e dizer: não, eu fui adversário de Ernesto, e a gente não pode. Na hora que houve isso, eu disse: eu sou o primeiro a conversar com o Ernesto. Eu sou o primeiro a conversar e vamos dizer. A gente tem que pensar Santa Cruz para frente. Se eu errei em alguma coisa, que Ernesto me diga e que me ajude. E se Ernesto viu que possa ter sido equivocado em algum momento, que a gente converse, porque o interesse de Santa Cruz está acima de Edson Vieira, está acima de Ernesto, está acima de Dida, está acima de Joselito. O interesse de Santa Cruz do Capibaribe, de a gente ver a cidade crescer, não pode politicamente ser prejudicado.
Muito bem, você acompanhou aí trechos do que aconteceu ontem, certo, da live em que foi anunciada aí a adesão, o apoio do Ernesto Maia. Volto a dizer, nós não estamos aqui meramente trazendo um conteúdo de palanque, não é isso que fazemos. Estamos trazendo um fato jornalisticamente importante, entendemos ser historicamente importante e vamos abordar aqui com os pontos e contrapontos. Alberes Xavier. Primeiro Alberes, depois eu trago o Zé Augusto aqui, que o Zé Augusto vai falar não como comentarista, mas como parte do grupo, né, que o Ernesto deixou. Qual o impacto, Alberes, que isso causa?
É um impacto muito
grande. E quais foram os motivos também, né? É importante que as pessoas entendam.
O impacto muito grande, né? Principalmente para o Grupo Taboquinha. Nós sabemos que o Grupo Taboquinha tem uma tradição. Em 2016, bateu na trave, vamos assim dizer. E agora nós observávamos que, pelo movimento que vinha ocorrendo nas ruas aqui em Santa Cruz do Caparibe, vinha se apresentando um crescimento de Fábio Aragão. O TRE acabou com esses movimentos, isso aí foi muito ruim para o Grupo Taboquinha, que vinha mostrando um volume de campanha bonito nas ruas. E eu disse, inclusive, essa semana passada, eu me encontrei com o Eduardo da Fonte lá em Bom Jardim, conversei com o próprio Dimas Dantas a semana passada, com o próprio Oséias Moraes, e eu externei a ele a minha impressão sobre a campanha de Santa Cruz do Caparibe. O Grupo Taboquinha estava sem uma liderança, e também parece-me que está faltando recurso na campanha, o que não está ocorrendo, por exemplo, na Dida Dinã. Em relação a Ernesto Maia, eu não me surpreendi em relação a essa posição de Ernesto, embora Ernesto era uma das principais vozes opositoras à gestão de Edson Vieira na Câmara de Vereadores, era um dos principais opositores de Edson Vieira aqui em Santa Cruz do Caparibe. Ao longo dos tempos, ele vinha perdendo esse protagonismo para o Carlinhos da Coab. Mas a questão da política, ela é muito dinâmica. A construção dessa candidatura do Grupo Taboquinha foi muito traumática. O próprio Ernesto Maia, por diversas vezes, no programa da oposição, ele externou, não é, o desconforto de votar num projeto liderado pelo PP de Eduardo da Fonte. Nós observamos que, ao iniciar essa campanha, Ney, não houve uma união de fato de alguns integrantes do grupo Taboquinha, não é? Principalmente dessa ala liderada por José Augusto Maia, com a ala liderada pelo PP, pelo Fábio Aragão e pelas figuras que compactuavam da candidatura ainda do Fernando Aragão. Nós observamos que isso é muito ruim, porque o Dida Dinã, ele está numa posição, vamos assim dizer, mais confortável do que os seus principais adversários, os dois adversários aqui em Santa Cruz do Caparibe, por ter o próprio Edson Vieira, a própria Alessandra Vieira, que estão dentro da campanha. Você vê, Edson Vieira, conversei com ele ontem, ele disse que está fazendo política em torno de 20 municípios, mas todos os finais de semana, na maioria dos eventos grandes, ele está aqui em Santa Cruz do Caparibe por saber da importância que tem esse município. E nós observamos que Ernesto vai, e quando ele vai, a fala dele aí já deu o tom, não é, do favoritismo do Dida Dinã. Ele também tem acesso às pesquisas internas, como o Grupo Taboquinha tem, como a Terceira Via tem, e eu acho que esse impacto foi muito negativo para a oposição, que precisava de um fato novo nessa reta final para dar aquele clima de virada, para dar aquele clima de vitória, haja visto que o grupo vem tendo aí derrotas desde 2012. Vamos ver o que é que vai acontecer na prática, na urna, no dia 15 de novembro, qual vai ser o impacto, de que forma Ernesto vai contribuir para uma vitória ou uma ampliação da vantagem, seja assim, do Dida Dinã. Ele disse que sabe que o projeto de Dida Dinã está consolidado, não é ele que está trazendo essa vitória, mas aí nós sabemos da importância dele, que ele é um cabeça, é um grande articulador, é uma pessoa muito inteligente, e ninguém é só, não é, Ney? Aqui na política de Santa Cruz do Caparibe.
Pois é, agora tem muitos pontos que eu queria que você falasse, não sei se a gente vai ter tempo no programa, certo? Mas, por exemplo, se o eleitor de Ernesto vota em Dida Dinã, essa grande dúvida que se tem, esse eleitor com a característica do eleitor do Ernesto Maia. E segundo também é o preço que se paga, né, pelo que se disse tão recentemente. Você voltar 10 dias atrás, você vai encontrar aí falas do Ernesto Maia que foram fortíssimas, né, em direção ao governo. Eu vou trazer um intervalo de um minuto, a gente continua esse assunto e vamos ouvir, que está aqui do meu lado, o José Augusto Maia. Em instantes, um minuto só de intervalo, a gente volta.
Em 2020, a Clínica Santa Ana completou 10 anos de atuação em Santa Cruz. Esse foi, sem dúvida, o ano mais desafiador para todos nós. Mas, felizmente, estamos aprendendo a conviver com essa nova realidade. Nosso time de profissionais está mais completo e atualizado do que nunca. São 30 especialidades, nas mais diversas áreas da medicina, para lhe servir da forma mais digna e profissional possível. A Santa Ana agradece a todos os clientes que confiaram em nosso trabalho e que continuam se prevenindo ou se tratando conosco. Estamos juntos, Santa Cruz. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Produto bom com preço justo, só aqui na JCL Casa e Construção. Patramontina de 31 por R$22,90. Porcelanato Mediterrâneo tipo C de R$29,90 por R$25,90. JCL, fácil de chegar, melhor para comprar. Santa Cruz e Caruaru.
De volta então, vamos agora ouvir José Augusto Maia, que está aqui conosco. Zé, boa noite.
Boa noite de novo, né?
Já se apresentou aqui.
Ouvindo o relato aqui de Alberes, primeiro eu quero fazer uma análise do que Alberes disse. Olha, nós, esse ano nós estamos no partido Taboquinha, histórico, que eu sou desde a fundação Raimundo Aragão, que era cabeça inchada, passou para cabecinha. E aí, quando eu fui candidato, se tornou Taboquinhas. Eu sou o criador desse partido. Né? E, claro, tivemos muitas vitórias. Foram muitas as vitórias. Tanto é que eu fui prefeito reeleito, elegi o sucessor, fui deputado federal. Então, perdemos uma eleição. A última já foi um embate quase empatados a eleição. Né? E digo a você, viu, o querido ouvinte, de que perdemos Ernesto, e eu vou falar sobre esse assunto. Mas nós ganhamos Diogo, nós ganhamos Toninho do Pará, nós ganhamos Júnior Gomes, nós ganhamos... Olha, o que a gente ganhou da outra eleição para cá, entendeu? Houve um desfalque, nunca é bom perder. Aqui sempre é bom somar e essa é a política que todo mundo faz. Mas quando não há jeito, a pessoa sai com motivos que na minha concepção não geraram nada de impacto. O motivo que Ernesto, eu vi até dizer, que eu pedi a Ernesto muito... Mas quase implorei um dia inteiro telefonando que ele não fizesse isso, até porque um eleitor ele tem o direito.
Você falou com ele essa semana?
Falei antes de ontem, se não me engano, mas eu quase que pendurei no telefone para falar com o Ernesto. Depois ele não estava talvez em algum canto, depois
ele fiz alegou os o que a você, Zé Augusto? Ele alegou o quê?
Ele alegou o que ele alegou hoje no rádio, né? Que teve uma conversa com Fábio e Elinho para. É que Aragãozinho fosse um cabo eleitoral dele, um pedido dele. Primeiro, Fábio me disse que queriam fazer, até porque Ernesto estava se sentindo um pouco com dificuldade na campanha, ele me ofereceu lá, me disse junto com o Fábio, que ofereceu para fazer uma live com ele, um vídeo com ele, dizendo da importância de Ernesto Maia no processo de oposição, 8 anos de tantas pancadas, de tanta realidade que Ernesto falou de Edson Vieira, e eles se proporam a fazer um vídeo com Ernesto, e aí era muito bom para Ernesto. Ernesto disse, não, eu quero um cabo eleitoral, Aragãozinho. Então, Elinho me falou que falou com Aragãozinho, e Aragãozinho disse, olha, eu posso lhe ajudar. Agora ele queria um vídeo, ele disse, é muito ruim para mim, porque eu sou tio do candidato a vice, ficar expondo assim, não ficaria legal, mas posso fazer. Aí Ernesto voltou, não aceitou, só queria isso aí. Aí eu pergunto, Ney, a vocês e aos ouvintes, né? A pessoa que foi candidato, quer dizer, vereador por 4 vezes, né? 4 vezes consecutivas. Ernesto, que foi candidato a deputado estadual, que foi candidato a deputado federal para Pernambuco, que no meu governo foi uma das pessoas mais importantes que ficou com a Secretaria na Família da Educação. Que digo aqui que fez um grande trabalho, né? Uma pessoa que teve tudo isso, uma história tão grande por causa de um cabo eleitoral, é motivo de sair para um grupo no qual ele tem 8 anos de programa Oposição e Ação, batendo mais excessivamente, né? E agora eu disse, Ernesto, isso não dá, Ernesto, nem o eleitor, não. Tu vais perder os nossos eleitores, porque tu faz parte, eu tenho andado nas casas, e as pessoas têm aquela divisão de votos, vote fulano, ciclano, beltrano, sempre tem isso, e eu encontro isso nas casas, né? E aí você, rapaz, você tem é um cara que tem uma lista de amigos, vai em frente, não faz isso, mas eu implorei, pedi até pelo amor de Deus, mas não teve jeito, e ele foi, tomou a decisão e foi para lá. Eu acho que não foi uma decisão acertada. Ele é meu sobrinho, olha o que eu estou dizendo. Tivemos problemas já, mas deixei para lá, porque eu sou aquele cara de perdoar. tudo que se faz comigo já fizeram demais, eu perdoo mesmo. É Deus me deu esse dom, né, das pessoas chacoalhar, bater, fazer o que quer com o Zé Augusto perdoa. E ele também. Depois voltamos, tudo bem. Na campanha passada de Ernesto, eu fui o cara que fui para o bairro do Oscarzão, que ele tinha que fazer um comício para Ernesto, né, para reeleger. Bom, e aí não teve jeito. Ele falou, eu digo, mas como é que o eleitor também, se o daqui não vai entender isso, Ernesto, como é que o Boca Preta vai entender também você bruscamente assim ir para um partido que você tem uma, meu Deus do céu, uma pauta de 8 anos ou muito mais e na Câmara de Vereadores batendo fortemente. Pelejei, fiz de tudo e disse, estou dizendo aqui a vocês, olha, eu já, na minha vida, eu já levei pancada demais. Eu disse, Ernesto, não tem um cara que levou mais pancada do que Zé Augusto em Santa Cruz do Capibaribe. E olhe, sendo a liderança que eu sou, o trabalho que eu fiz, a transformação que eu fiz como prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, e houve momentos difíceis na minha vida, mas dificílimos, e eu fiquei, desde Raimundo, nunca saí, nem vou sair, porque digo uma coisa, Santa Cruzense, se é de eu sair para aquele partido que foi meu adversário a vida inteira, porque numa eleição eu estou com dificuldade, eu preferiria deixar a vida política, mas a minha honra, entendeu? A minha honra partidária, o meu posicionamento que foi desde criança até hoje, desde criança com meus pais, né, com meus avós, desde criança até hoje, mudar porque um cabo eleitoral não foi entregue para mim. Ora, outros motivos muito maiores aconteceram para eu até pensar outra coisa, mas nunca. Olha, um dia, um filho meu, que todo mundo sabe, chamaram para lá, agora há pouco, ofereceram vantagens, o céu, a terra, as estrelas e muito mais. E ele disse, eu não vou, meu pai tem uma história, meu pai, eu sigo ele, ele é uma pessoa que me ama, que eu amo ele, que ama Santa Cruz do Capibaribe, jamais eu faria isso. E olha que foram vantagens enormes que ofereceram.
Pois é, agora...
Também ofereceram também a Augusto e outras que apareceram. E a mim nem adiantava vir porque não tem oferta para Zé Augusto.
Agora...
Não tem de jeito nenhum. Eu comecei aqui, estou aqui, se Deus quiser, estamos numa campanha...
Agora, a maioria das pessoas é ligada a você aqui em Santa Cruz do Capibaribe, está lá, não é?
A maioria, sim, que eu sei...
Das pessoas que frequentam a sua casa,
não,
que frequentava a sua casa, nós, olha, observamos aí nessas imagens... que foram reprisadas há poucos instantes, que a maioria das pessoas que estavam ali no entorno, né, além dos Boca, além dos Boca Preta, que já são Boca Preta, mas muitas pessoas que não comungam do projeto de Fábio, que são pessoas do seu convívio, estavam ali rodeando o Ernesto Maia. Nós temos aí o próprio Ricardo Teobaldo, que foi quem abriu essa porteira lá atrás, e o prefeito Edson Vieira ontem, ele nos revelou que o Armando Monteiro estava previsto esse final de semana aqui em Santa Cruz do Capibaribe, no palanque, anunciando apoio à Dida Diné. Em virtude dos eventos que foram cancelados pelo Tribunal Regional Eleitoral, isso não foi possível, mas vai acontecer numa live. E você, inclusive, nos disse que não acreditava que Armando faria isso, porque não via futuro para Armando. Ou seja, Armando, que tem uma história tão forte com Santa Cruz, que foi trazido por você aqui para Santa Cruz do Capibaribe, também numa live, também num projeto, também num palanque adversário seu aqui em Santa Cruz do Capibaribe. O que é que está acontecendo, Zé?
Eu quero dizer, quanto a Armando Monteiro, se tem alguém que trouxe Armando, que lutou e que fez muito para Santa Cruz, foi Armando Monteiro. Eu digo o seguinte, ele pode, até porque eu apoiei Armando Monteiro para governador, em outra eleição apoiou eu e apoiou Edson, né? Para senador apoiou eu, e agora em palanques opostos, ele lá e eu cá. Um dia Armando veio aqui, eu disse, não suba em palanque dos meus adversários. Ele veio, almoçou na minha casa, jantou na casa de Edson e foi embora, me respeitou. Armando, eu tenho um apreço como um amigo meu e de Santa Cruz do Capibaribe. Eu duvido que Armando um dia venha em Santa Cruz do Capibaribe e fale mal de Zé Augusto. E nem eu vou falar mal de Armando. Isso jamais. Eu acho que não é o assunto que vem agora, né? O assunto que vem agora é o caso Ernesto Maia.
Deixa eu pegar nesse assunto do Ernesto Maia, nesse contexto. Você falou do seu filho, inclusive, que recebeu, segundo você, recebeu propostas para mudar. Agora, ele não conversou? Ele não chegou a conversar? Né? E se tivesse aceitado, teria agora a mesma condenação?
Ele chamou uma amiga, chamou para ir para a casa dele, e na casa dele tinha as pessoas para conversar com ele. Mas ele foi muito bem claro, foi o Thales Maia. Disse, eu não vou. a história do meu pai, eu sigo meu pai, jamais eu poderia fazer isso com meu pai, e ofereceram coisas boas para ele, prometendo eleger ele. Ele disse, pode ser que eu vá, eu não vou para lá, porque o meu lugar é junto com meu pai, é junto com o partido que nós criamos, é a minha vida, é a minha história, e jamais, eu, com o Ernesto, eu não sei. Eles tiveram uma conversa, só que com o Thales, a conversa aconteceu e Thales não aceitou e jamais aceitaria.
Nessa conversa que o Ernesto teve com você essa semana, que você falou, ele chegou a dizer, além dos motivos pelos quais ele estava saindo, o que é que estava fazendo com que ele ficasse no grupo no grupo Boca Preta?
Eu fico triste porque eu não vi motivos. Eu lhe digo, a você, tem coisas que posicionamentos que você toma na vida, porque, como eu digo, o eleitor pode ir para qualquer canto, é o exercício da democracia, vota aqui, vota... Mas um político que tem uma história como eu, por exemplo, como Ernesto e tantos outros, e olha que eu vou dizer uma coisa, viu? Aqueles que ficaram pulando de galho em galho em Santa Cruz, 99% deles se acabaram na política. Não vou citar nomes aqui, não. 98 ou 99%. Se perderam na política, porque ele está aqui, depois vai para lá, depois pula para um canto, perde a confiança nos dois lados. Eu quero dizer isso de Zé Augusto. Eu quero ver um em Santa Cruz.
Pois é, eu tenho sempre dito nos meus pronunciamentos, nos meus comentários sobre Santa Cruz, que quando Maia e Moraes esteve junto em Santa Cruz do Caparibe, nunca perdeu uma eleição de 2000 para cá. Isso foi em 2000, 2004, 2008. 2012 estava separado, você foi derrotado por Edson Vieira. 2016, o Diogo Moraes, os Moraes estavam no palanque de Edson, reelegeram Edson. E agora voltam novamente a comungar do mesmo projeto político. Mas eu não vejo assim uma liga, eu não vejo assim uma união, eu não vejo uma conversa. Essa falta de liderança hoje, aqui em Santa Cruz do Caparibe, não está prejudicando o desempenho de Fábio Aragão na sua campanha, nessa reta final. E com isso, dá o desânimo nessas figuras que compõem o grupo aqui em Santa Cruz do Caparibe. E acontece o que aconteceu ontem, Ernesto Maia abandonando o projeto, tendo em vista que era uma das principais figuras da oposição ao projeto de Edson Vieira e de Dadiná aqui em Santa Cruz.
Olha, eu quero te dizer que o que mais nessa campanha me dá alegria, força e crédito é o povo na rua. É quando a gente passa, as pessoas acenando, abraçando, querendo tirar foto. Foto com os vereadores, foto com o Fábio, foto com o Elinho. É uma coisa contagiante. As lideranças estão ali, porque ali está eu, está Diogo, está Toninho, está todos os vereadores, meus filhos. E o povo gritando nas ruas porque quer a mudança. E quem mais dizia isso era Ernesto. Tá entendendo? É a mudança em Santa Cruz do Caparibe. Eu até tenho dito, sabe? A campanha começou, até porque a campanha de Fábio tem quantos dias? 70 dias, mais ou menos, porque foi depois da morte, mais ou menos por aí, né? 70, 80 dias. Os outros vêm com uma campanha de 3 anos, de 2 anos, de 1 ano atrás. E aí, na hora, nesse momento, quando o meu candidato, todo mundo sabe, que era Elinho, com a morte de Fernando, o Fábio passou a ser o candidato sucessor do pai, chamamos o grupo, sentamos, por igualdade, olha, agora é o seguinte, a união chegou, a gente agora, Fábio é o candidato, Elinho, que era o meu candidato a prefeito, será o vice, e nós vamos para a rua, e a campanha explodiu nas ruas.
Para que a gente evite o contexto aqui das campanhas majoritárias, preservando nesse assunto aqui.
Aqui está se falando da campanha que foi para a rua, né?
Os bastidores em respeito às regras eleitorais. Cumprimentar aqui rapidinho você que está acompanhando a gente através do YouTube. Estamos com 217 pessoas assistindo, a maioria que acompanha pelo YouTube está assistindo na TV em casa, né?
Isso.
Então, muito obrigado pela audiência.
E no Face está chegando em quase 1000.
Pois é.
Tá vendo, Zé?
Somando isso aí, temos uma live enorme, uma audiência muito grande, sem contar o grande público, claro, das emissoras de rádio que retransmite esse programa nesse momento. Vou chamar um intervalo de 1 minuto e a gente volta conversando com José Augusto Maia.
A Mactal é a maior importadora de máquinas para a produção de moda do Norte e Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve teremos novidades. Está chegando o Grupo Mactec. Saiba mais pelo WhatsApp 81 996929826 ou siga nas redes sociais. @Mactal Importadora.
Olha, a Satex Têxtil está com uma grande variedade de malhas para você confeccionista que busca sempre o que é tendência no mundo têxtil. Na Satex Têxtil você encontra malhas 100% algodão que garante mais conforto para a sua peça, além de malhas trabalhadas com poliéster que proporcionam mais resistência. Malhas trabalhadas com design diferenciado e malha de algodão com uma ampla variedade de cores. Corra para a Satex Têxtil e confira novidades. Em Santa Cruz do Capibaribe, Avenida Tito Sinésio Aragão, número 40, Centro, ao lado da Câmara de Vereadores.
E de volta, o microfone estava aberto aqui, saiu barulho aqui, mas enfim, estamos de volta recebendo aqui o José Augusto Maia. Deixa eu perguntar sobre um aspecto, Zé, o que é que você entende agora que acontece em relação ao Ernesto e ao seu eleitorado, fazendo uma pergunta parecida com o tema que eu coloquei aqui com o Alberes. O eleitor do Ernesto pode ir para o candidato do palanque que ele está agora? É, PCdoB é um partido muito de esquerda, acho que até o seu filho já foi do PCdoB. Como é que você está vendo também essa questão, né, dessa mistura aí das cores, dos extremos?
Olha, ninguém vai sozinho. Eu não vou aqui dizer que Ernesto vai sozinho, o cara que foi candidato a deputado estadual, federal, vereador 4 vezes, então ninguém vai sozinho. Agora, pela a oposição que ele fazia, tão forte, o que eu senti ontem, quem viu as redes sociais, foi uma coisa, uma barbaridade de pessoas em cima de Ernesto Maia. Entendeu como é? Agora, que leva alguém, leva. Agora, também, lá no partido, eu encontrei várias pessoas que dizem que não vão votar mais porque ele entrou, porque ele era o maior crítico, o mais ferrenho. Então, perde e ganha, entendeu como é? Não vou aqui dizer, bom era que Ernesto estivesse aqui. Não estou aqui achando bom, é que até porque eu apelei e fiz de tudo, entendeu como é? Até porque é uma pessoa de minha família, não é verdade? E eu estava dando, pedindo a ele, mas eu não vejo que pelo que eu vi nas redes sociais, entendeu como é?
Ele não reclamou o fato, por exemplo, de você ter colocado seus dois filhos na disputa? Porque ele divide os votos, né?
Olha, acho que até porque...
A família já faz, com dois tivesse... já não é bom, né, Meia? Imagina.
Veja só,
três,
mas são pessoas... Augusto já é o presidente da Câmara, ele já vereador 4 vezes, já tem o seu público. Thales foi candidato a deputado estadual, também tinha o direito de querer ser. Ernesto sabia disso, e isso foi...
Ele sabia que isso poderia acontecer.
Mas é claro, até porque na hora da formação dos partidos, ele saiu para um e fez um partido independente, quer dizer, com ele.
Mas você
ele
chegou em algum momento para dizer para ele, olha, pode ser que eu tenha aí dois filhos na disputa?
Não, isso foi dele, até porque ele sabia, até a formação dos partidos, que foi lá atrás, né, já tinha, ele sabia, entendeu como é? Sabia totalmente. Ele podia até ter ficado junto com a gente. Ele não foi. Ele ficou num partido independente. Né? Entendeu como é?
Mas a então, família dividindo para três, não, alguém vai dançar aí, né, Zé?
Rapaz, cada um tem sua história, tem seu trabalho, e a gente tem que respeitar a história de cada um. Entendeu como é? Agora, ele já sabia, não é motivo. Ele já sabia até porque ele foi para o PCdoB, levou o partido, fez uma cauda para ele, já preparando a candidatura dele. Isso não é motivo. Isso foi muito antes. Se ele é para ter alguma coisa, tinha sido antes. Isso aí não houve, foi numa boa, ele
Mas
fez.
Mas você acha que, por exemplo, tivesse só mantido Augusto e ali a família Maia, tivesse focado nessas duas candidaturas, Ernesto, que já estava na Câmara, e Augusto, será que não teria aí segurado
Mas eles
não?
já eram dois, para você ver, já eram dois que foram
aí,
eleitos.
Aí para três dificulta
Sim,
mais, né?
Sim, mas o Thales quis, eu acho que tem uma história muito grande, e os dois, tá aí dois filhos, né? E eu tô aí com dois filhos, é difícil. Vocês pensam que eu acho que é fácil? É muito difícil, cada um precisa de 1.800 a 2.000 votos para ser eleito. Onde tem legendas aí que com 1.000 votos está eleito.
Mas com Parará, eu acho que você faz ao menos um, né?
Dom, eu não sei, sabe? Eu sei que eu sou uma pessoa que tem um trabalho muito grande para Santa Cruz do Capibaribe. Uma história muito grande. Uma história que não só é aqui, ela é repercutida em Pernambuco e no Brasil, entendeu como é? Não é alguém que começou agora. Eu tenho uma história de luta, de sofrimentos, de alegrias, de vitórias, mas com cabeça erguida, entendeu como é? De cabeça erguida mesmo. Não tem... Ninguém faria no mundo eu fazer o que Ernesto fez. Ninguém, eu não faria nunca isso, porque aí pessoas dizem, mas rapaz, e o governo de fulano, se fosse um governo teu, tal, é de fulano. Rapaz, eu estou apoiando o Fábio. Olha, eleitor, eu estou apoiando o Fábio.
É, deixa eu interromper você de novo para a gente evitar...
Mas por que
evitar,
é que eu apoio um candidato?
Para a gente evitar esse contexto em relação às campanhas majoritárias.
Pronto, então eu apoio os meus candidatos.
Em respeito às regras eleitorais.
É, mas eu apoio meus candidatos.
E exatamente, mas que não cite os seus candidatos.
Então, não cito.
Não pode
os meus candidatos,
programa,
porque eu quero saber...
entrevista, fazer apologia às
entendi,
campanhas.
Entendi, entendi. Por que é que eu apoio os meus candidatos? Porque eu tenho projetos importantes para Santa Cruz do Caparibe. Eu acredito que esses que eu apoio, né, vão, eu vou poder junto com os meus filhos, com meus amigos, com os outros vereadores, né, poder colocar como rodoshop que eu penso para Santa Cruz do Caparibe, né, uma obra tão grande quanto o Moda Center, que serve de gozação como foi o Moda Center, né, para trazer o turismo de compra para Santa Cruz do Caparibe, para fazer Santa Cruz, todas as capitais do Brasil vir aqui para um terminal de qualidade, com um mini shopping, um shopping na frente do Moda Center, né? Eu penso na educação e integração do município, né? Não é uma escolinha de tempo integral, não. É tempo integral
mas aí,
do município.
Peraí,
deixa eu falar. Depois você fala. É depois você fala, viu?
Mas
senão
você
vai tomar o tempo todinho aqui. Você aqui.
Agora eu gostei da pergunta.
Não, deixa eu dizer. Não, mas eu quero dizer que eu tenho uma luta. E aí, esse ensino de tempo integral, que vai pegar duas áreas na cidade, indo para Poço Fundo, com vários campos de futebol, salas de esporte, tudo que a criança gosta, para que as crianças que estudem de manhã, à tarde vá para esse espaço, as que estudam à tarde de manhã vá para esse espaço, e os pais possam ficar em casa, né, tranquilos, que seus filhos estarão sendo cuidados por mestres de esporte, de cultura e de ensino durante todo o ano. Então, isso é uma coisa que eu sonho. É, para Santa Cruz do Caparibe. Então, esses sonhos, é isso, eu não apoio alguém por emprego. Por quê? Eu tenho 65 anos de idade, vou me aposentar.
Por que você não foi o candidato no lugar dos seus dois filhos? Porque
eu não fui,
aí teria mais chance.
Vou lhe dizer agora. Porque, na hora, primeiro, o meu
você,
candidato...
Você, inclusive, botou seu
você
nome
não
lá
deixa
na
eu
ata,
falar.
Né?
Você não deixa eu falar. Você
está
com falar.
O microfone.
Você deixa?
Falar.
Deixa eu falar. Primeiro, eu dizia que queria dois jovens. Esse foi o meu discurso desde a campanha de Fernando Aragão com o Cleito. E nessa, a mesma coisa, e apostei em Elim. E o que ocorreu? Infelizmente, houve a morte súbita de Fernando Aragão, veio o filho, então dois jovens que eu queria. E eu já apresentava Elinho. Né? Isso não quer dizer, eu tenho uma história muito grande para Santa Cruz do Caparibe. E eu tenho certeza que possamos contribuir. E hoje eu vejo uma campanha muito acirrada, né, em Santa Cruz do Caparibe, com dois candidatos que estão no páreo, que tem aí 10% de indecisos ainda para ver, mas a cada dia se vê qual é o que tem a possibilidade e muita gente vai no plano de mudança em Santa Cruz do Caparibe, e é isso que eu quero.
Deixa
e
eu...
o que a maioria dos santacruzenses querem.
Voltando a falar do fato político, como é que fica a oposição agora, como é que fica o quadro? Nós estamos ainda em curso com 2020, certo? Não sabemos o que vai acontecer em 2021, quem vai estar na oposição, quem não vai estar. Mas como é que fica o quadro agora? Porque o Ernesto sempre foi no seu grupo uma figura técnica de buscar, inclusive, denúncias, investigações. Como é que isso vai ser compensado?
Meu Deus do céu, temos vários vereadores que vão, se Deus quiser, serem eleitos e a gente vai ver o perfil de cada um e vai ter. A oposição sempre existe, isso é em todo canto, não é aqui, é nos Estados Unidos, na China, no mundo inteiro. A oposição existe e vai olhar, né? Agora eu proponho, pelo menos com meus filhos, que eu sempre converso com eles, que faça uma posição propositiva, aquela como eu fui quando vereador na minha vida. Eu dizia que Santa Cruz não tinha água e fui atrás de água. E as águas que tem hoje em Santa Cruz, Machados, o aumento de Machado e Taboca, que você está bebendo hoje. E as que chegam, tem uma luta do Zé Augusto. Então eu fui o cara que critiquei muito o lixo de Santa Cruz. Me chamaram Zé do Lixo, vocês lembram? Mas eu fui atrás do aterro sanitário. Eu fui o cara que criticava a educação. E eu quero lhe permitir aqui, para eu dizer a você, quando eu criticava da educação, o que é que foi feito no meu governo para a educação. Veja só, construímos e implantamos 8 unidades de ensino em Santa Cruz do Caparibe. Deixa eu ver se está aqui. Primeiro, prédio da escola... deixa eu ver por aqui, começa aqui, né? Ah, aqui, né? Construção da Secretaria de Educação, prédio da biblioteca.
Acabou o tempo.
Era aí. Prédio da Escola João Maia, prédio da Escola Especial, prédio da Escola e Creche Santo Agostinho, prédio da Escola Senai, implantação da escola Ivone Gonçalves, implantação da escola de cursinho vestibular, pré-vestibular, de centro social urbano, transformamos escola de primeiro e segundo grau, e também construímos um furgão para a escola itinerante e também um prédio abandonado, fizemos a escola evangélica em Santa Cruz. Foram 8 escolas Santa Cruzenses. Então, esse cara que fez isso e que botou o IDEB em primeiro lugar em Santa Cruz, em Pernambuco e terceiro no Nordeste, pode falar de educação. Então, eu critiquei a educação, mas veja o que eu fiz para a educação.
Ô, Zé,
o que você quiser falar.
Deixa eu entender. Como é que vai ser seu papel na oposição? Quem é que vai suprir esse espaço deixado por Ernesto? E se Fábio for o prefeito de Santa Cruz do Caparibe, qual vai ser a sua participação no governo?
Primeiro,
você quer participar do governo ou não?
Veja só, eu nunca apoio alguém pensando em cargo.
Não, eu sei, eu sei disso.
Eu
mas
quero
se ele
contribuir,
vencer,
eu quero contribuir.
No caso, você quer participar.
Agora, oposição, a minha voz, só a oposição, a minha voz ainda não calou, não. Ela está viva, está aqui. Tenho 64 anos, vou completar 65, vivo, lutando na rua para que Santa Cruz mude, para que Santa Cruz volte para ver o Moda Center ter 3 dias de feira. Eu criticava a feira e fiz o Moda Center. É assim que se faz, se critica e faz quando é governo. Foi isso que eu fiz. Entendeu como é? Eu criticava a buraqueira em Santa Cruz e fiz as vias de acesso. Entendeu? Então são essas coisas que eu peço a meus filhos. Faça a crítica, mas vá atrás de encontrar a solução. E é isso, a minha vida foi essa, a minha vida dotada de crítica, mas indo buscar a solução.
Pra gente começar a fechar,
de só ficar batendo pau e não encontrar a solução, por isso que está aí a cidade desse jeito, o Moda Center, que era 3 dias de feira com meio dia de feira ou um dia de feira, e aí, é isso. Eu critiquei e o Moda Center está aí.
Deixa eu começar
tudo
a encerrar
que eu critiquei,
aqui,
fui a luta.
Porque nós temos só 2 minutos, certo? Com o Zé Augusto a gente tem que avisar antes que vai encerrar, senão ele não encerra. Agradecendo já a sua presença aqui, mas para finalizar esse assunto, né, que é o assunto da vez em relação à mudança de tendência política do Ernesto Maia. Na relação Zé Augusto-Ernesto, que já teve um turbilhão de acontecimentos, todo mundo sabe disso, já teve rompimento, né? Já teve reaproximação, quando você mesmo falou. Hoje, diante do quadro, você reconhece que em algum momento pode ter errado com o Ernesto e contribuído de alguma forma para que hoje ele tomasse essa decisão tão extrema em relação ao seu grupo político?
Não, olha, é o seguinte, eu tenho de Ernesto, eu lamento, eu só tenho para Ernesto lamentar. Lamentável alguém como ele, que bateu tanto, né? E aí é muito difícil as pessoas aceitarem. É o que eu disse a ele, Ernesto, vai ser difícil as pessoas aceitarem isso. Ele é meu sobrinho, teve problema comigo, perdoei, eu sou de perdoar, Ney. Né? Olha, pensa no cabo que sabe perdoar, Deus me deu esse dom, entendeu como é? Pode bater, mas eu continuo vivo, abraçando as pessoas. Quando eu sei.
Sim, mas a minha pergunta é se você errou em algum momento em relação a Ernesto.
O que é que eu errei com o Ernesto? Por quando exemplo, eu fui prefeito, quer dizer.
Falta
quando...
de apoio em alguma candidatura dele para deputado estadual, houve aquela divisão ali com o Toninho.
Não, ele que. Eu saí o candidato. Entendeu como é? Eu já tinha, por exemplo, na candidatura de deputado federal, que ele saiu. Eu não proibi dele sair.
Você não vê motivo de forma alguma, pelo menos naquilo que diz respeito às atitudes de Zé Augusto.
Porque quando eu fui prefeito, ele foi uma das pessoas mais fortes do governo. Era uma pessoa que tinha tudo que para trabalhar junto comigo, né? Como vereador, ajudei até na última, que ele estava na dificuldade. Eu disse a você, na última eleição, eu com meu filho Augusto, já e ele chegou em casa, mas eu estou assim, então não tem problema, né? Vou ali, onde é? Vamos em tal canto, vou no Oscar. Fui no Oscar, vou fazer um comício para ele e o povo do Oscar, não se lembra. E depois saí pedindo, cheguei, eu naquele tempo com o poder, muita gente, amigos, eu tirei assim uns 200 votos de um vereador e disse a ele, vou passar para fulano de tal, porque ele está necessitando. E uma dessas pessoas foi Ernesto. Então, eu acho que o seguinte, porque o motivo que ele me alegou agora há pouco, que ele estava com uma eleição muito difícil e tal. Olha, ou você vai ou você não vai. Agora, mudar para aquele canto que você passou a vida inteira batendo, mas batendo demais, eu acho que nem os nossos aí aceitaram, e nem os outros, porque agora todo mundo... Quem é que não quer? Fulano vem de lá para cá, todo mundo bate pau. Eu quero saber a briga que vai ter agora lá nos Bocas Pretas com aqueles vereadores que estão lá.
No caso, você acha que essa ida de Ernesto não tem impacto nenhum? Nem para nem para o grupo liderado hoje por Fábio, que é o candidato do grupo Taboquinha, da oposição, e também nem para o
Só registrando o nosso tempo aqui, a gente vai ter que encerrar.
Porque... Eu só para dizer, porque ele entrou, né? Eu quero dizer assim, eu disse, hora, que houve, cada pessoa que vai... tira então, pessoal agora. Ernesto foi, então mas tem Diogo que veio, tem Toninho do Pará que veio, tem Júnior Gomes que veio, tem mais quem? Olha, tanta gente fazer. Tem Joab que veio. Então, se você fazer essa conta, teve um que foi e quantos veio? Então, essa conta tirando pela outra, não. A equação tem uma diferença.
Passa na régua, quem foi que ganhou?
Quem foi que ganhou? Eu não sei. Aí o povo é que vai analisar. Eu sei que o povo em Santa Cruz quer mudança e tem um candidato aí, dois que estão assim, ó.
São sete
e falta
horas.
10
são sete horas. Só pedir mais uma, interromper mais uma vez aqui. Vou ter que cortar seu microfone se você continuar, porque a gente tem que respeitar as regras eleitorais.
Não, eu estou respeitando. Eu só estou dizendo assim.
De projeções políticas sem 10% científico
aí
nenhum.
Que tem ainda
corta o microfone isso, dele. Corta aqui o microfone dele. Bom, agradecendo a participação, Zé, muito obrigado pela visita aqui.
Bom, primeiro quero agradecer ao bicho aqui, né? Muito obrigado a todos, né? E dizer a vocês o seguinte, que Zé Augusto é o mesmo Zé, não muda de posição. Pode sofrer, como sofri, mas você, o mesmo Zé que você conhece, do trabalho, da luta, da coragem, de enfrentar as diversidades... Estamos aí com os tantos vereadores, tem os meus filhos, tem tantos aí para você escolher. Escolha os melhores, mas o Zé...
Mais uma vez. Okay. Em respeito às regras eleitorais...
140.
Muito obrigado aí, pela participação, né? Alberes.
Finalizamos
também,
essa, né? Vai dar um prejuízo a tudo isso, Ney. Abraçar, Ney, a você, aqui é o nosso querido Zé Augusto. E agradecer a oportunidade e a todos que estão nos assistindo, inclusive o Marcelo, que trabalha lá com o deputado Diogo Moraes, está mandando um abraço, está nos assistindo.
Abraço,
muito obrigado.
Também abraço para todo mundo que está escutando aí. Está indo parar,
tem que ficar puxando no freio. Pode cortar o microfone dele, tem que ficar puxando no freio aqui, certo? A você que nos acompanha sempre, um grande abraço para você, muito obrigado pela audiência. O programa hoje encerra mais cedo, porque daqui a pouco, nesses estúdios, nós teremos a transmissão do programa Moda Center no ar. Amanhã tem o quadro Fogo Cruzado, às 19 horas, dentro do programa Independente. Um grande abraço a você e até lá.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.